Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que toda a sua família esteja bem. Se eu não me engano, a gente vem falando sobre leucemias agudas, não é mesmo? Hoje eu quero continuar esse assunto com você, falando um pouquinho mais sobre o tratamento das leucemias agudas. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify e no Cashbox, por favor, cogite seguir, basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo mundo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o arroba consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente lá no, aqui no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito no nosso canal, certo? A gente também tem feito lá no Instagram posts, nossos famosos flashcards relacionados aos assuntos que a gente aborda no domingo. Então sempre dá uma confere lá que você vai estar revisando o conteúdo daqui. Falar de leucemias agudas é pensar em especial em duas que você bem sabe: a leucemia linfocítica, ou também chamada leucemia linfóide aguda, que acomete mais crianças entre 2 a 5 anos, aquelas crianças brancas do sexo masculino em especial, e a leucemia mieloide aguda, que acomete mais adultos jovens e pode acometer idosos também. A gente conversando sobre esse conteúdo, sobre leucemias agudas, a gente percebeu nas leucemias linfocíticas agudas, que acometem mais crianças, a gente sabe que tem um acometimento nesses pacientes que chega a ser um acometimento de linfonodos e um acometimento do sistema nervoso central. Pode chegar a acometer o sistema nervoso central. O paciente também pode manifestar algumas coisas, como, por exemplo, um aumento testicular. Eu tinha falado num episódio que esse aumento testicular é indolor, mas eu vi algumas fontes, era doloroso, mas eu vi algumas fontes falando que ele pode ser indolor. Muitas fontes falavam sobre esse aumento testicular ser indolor. Então a gente tem que pensar na leucemia linfocítica aguda, sobre esse acometimento linfonodal, sobre esse acometimento no sistema nervoso central, sobre esse acometimento testicular. Você está acometendo linfonodo, vai levar uma linfonodomegalia. E se acomete sistema nervoso central, a gente vai ter que pensar, quando falar de tratamento, em uma quimioterapia intratecal, uma quimioterapia dentro do sistema nervoso central. Essa quimioterapia intratecal vai visar combater o problema dentro do sistema nervoso central. Em relação à leucemia mieloide, a gente conversou um pouquinho sobre essa questão da leucemia mieloide ter essa ampla qualidade por ter vários subtipos. Subtipos esses que vão de M0 a M7, se não me engano. E você lembra que a gente tem que pensar que no M2 a gente vai ter uma lesão que é bem característica, o famoso cloroma, uma lesão ocular. A gente tem que lembrar que no subtipo M4, M5, o paciente pode apresentar hiperplasia gengival. E que no subtipo M3, que é o nosso principal, em que inclusive a gente decora o nome, que é a leucemia promielocítica aguda, a gente pode ter CIVD, coagulação intravascular disseminada, que vai levar a um aumento do TAP, TTPA e diminuição do fibrinogênio. Isso vai ser muito importante para a gente, porque o paciente pode manifestar essa CIVD no questão do subtipo M3 da leucemia mieloide aguda. Mas pensando em tratamento, Lucas, isso a gente foi abordando ao longo do tempo, agora eu quero pensar em tratamento. Quando a gente pensar no tratamento das leucemias agudas, a gente tem que pensar que tem que haver um tratamento específico, sim. E o tratamento específico vai ser por meio da quimioterapia. A quimioterapia vai servir para a gente tratar o nosso paciente. Eu não vou entrar aqui nessa seara de tratamento com drogas e tudo mais, para você não ficar maluco e também porque é um tema bem mais específico. Mas temos que lembrar que dentro das leucemias agudas, o tratamento específico envolve o uso de quimioterapia. Existem os detalhes. Afinal, a gente sabe que a leucemia linfocítica aguda é uma leucemia que acomete mais crianças entre 3 a 5 anos, o sexo masculino, e tem um acometimento do sistema nervoso central. Dessa forma, a gente tem que incluir no tratamento da quimioterapia dessa criança uma quimioterapia intratecal, uma quimioterapia dentro do líquor. Tem que fazer essa quimioterapia dentro do líquor do seu paciente. Além disso, quando a gente pensar na leucemia mieloide aguda, eu te falei dos subtipos, subtipo M2, M3, M4, M5, mas a gente tem que ficar de olho sempre no subtipo M3. Lá, quando a gente comentou sobre o subtipo M3, a gente comentou um pouquinho também sobre essa questão de um tratamento específico que tem o subtipo M3. Lucas, um tratamento específico? Sim, lembra que no M3 a gente tem que sempre pensar que a gente pode utilizar um remedinho, lembra? Tem uma coisinha bem interessante que a gente pode utilizar, que é o famoso, você lembra o nome dele? O nosso famoso ácido transretinóico é utilizado para tratar o subtipo M3 da leucemia mieloide aguda. Então, sempre lembrar de lançar a mão do ácido transretinóico no tratamento da leucemia mieloide aguda M3. Essas são as duas especificidades que são interessantes você lembrar. Na LLA, temos que fazer uma quimioterapia, mas também uma quimioterapia intratecal, dentro do líquor, por conta do acometimento do sistema nervoso central dessa nosso paciente. Já na, nos. nas leucemias mieloide agudas, em especial a leucemia mieloide aguda subtipo M3, também chamado de leucemia mieloide aguda promielocítica aguda, que gera uma CIVD, a gente tem que lembrar de fazer a quimioterapia sempre, mas também lançar mão, utilizar do ácido transretinóico para tratar o nosso paciente. Lucas, certo, isso são coisas específicas, que você me falou quimioterapia e esses detalhes mais específicos em relação a LMA-M3 e a LLA, que tem essa questão da quimioterapia intratecal. Mas temos que fazer sempre um tratamento de suporte. Tratamento de suporte esse que tende a evitar uma pancitopenia, que busca combater essa pancitopenia no nosso paciente. Lu, e o que acontece? A gente sabe que essa doença ela vai gerar uma pancitopenia. E tratar a doença também causa isso, já que você vai estar tratando a doença como? Atacando a medula óssea. Então você tem que pensar o seguinte: nossa, meu paciente apresenta uma pancitopenia pela doença. Lembra, a gente está falando de uma doença que a gente começa lá em cima, quando a gente pensar no, nessa evolução da doença, com uma proliferação de blastos. A gente tem um clone leucêmico que começa a ocupar a medula, ou seja, faz um crescimento exponencial. Esse crescimento exponencial depois cai no sangue. A famosa leucemização. Havendo essa leucemização, a gente pode encontrar depois uma infiltração tecidual. A gente sabe que a gente vai encontrar nessa ocupação dessa medula, nesse momento, uma pancitopenia, que o paciente pode representar para você por meio de algumas sintomatologias, que são como, por exemplo, o cansaço, a equimose, a propensão a ter infecções. E o paciente, por exemplo, que tem uma leucemia linfocítica aguda, você lembra que ele apresenta para você uma queixa muito típica, que é a dor óssea. Então, o paciente que tem que leucemia aguda, a gente tem que pensar em fazer um tratamento específico e um tratamento de suporte. Lembrando que o tratamento de suporte, a gente vai buscar evitar a pancitopenia, mas tratar a leucemia aguda é gerar uma pancitopenia, porque você vai estar tratando a leucemia aguda atacando a sua medula óssea. Então, a doença por si, ela gera uma pancitopenia, mas tratar a doença também causa isso, já que a gente acaba atacando a nossa medula óssea. Lucas, em relação à anemia, como vai ser o manejo da anemia no meu paciente que tem uma leucemia aguda? Seja ela mieloide ou linfocítica ou linfóide? Como é que vai ser? A gente tem que buscar no tratamento da leucemia aguda manter sempre o HB maior ou igual a 7. Manter sempre o HB maior ou igual a 7. Mas você lembra bem que sempre existe aquele grupinho que é mais especial, que a gente sempre conversa. Tem uns grupinhos mais especial na leucemia aguda, vai ser o paciente cardiopata ou idoso. Em pacientes cardiopata ou idoso, a gente vai buscar uma hemoglobina maior ou igual a 9. Então, de forma geral, a gente tem que manter uma hemoglobina maior que 7 e no paciente cardiopata ou idoso, uma hemoglobina maior que 9. Uma hemoglobina maior que 9. Então, no paciente que tem essa questão da anemia, tem que manter uma hemoglobina maior que 7. E no paciente idoso ou cardiopata, manter uma hemoglobina maior que 9. Ah, Lucas, já vi fontes falando que a gente tem que manter entre 6 e 7. E no cardiopata ou idoso, entre 8 e 9. Cara, isso é muito, tipo assim, discutível, por assim dizer. Mas vamos gravar esses dois parâmetros. Na leucemia aguda, para que a gente combater essa anemia, a gente tem que manter uma hemoglobina maior que 7, para geral. E para pacientes de risco, que a gente vai chamar pacientes cardiopatas e idosos, a gente tem que buscar manter uma hemoglobina maior ou igual a 9. Beleza? Tranquilo? Sempre lembrando daquela relação, você lembra? Que um concentrado de hemácia ofertado para o paciente, ele é responsável por aumentar o HB em um ponto. Então, se você tiver um paciente que está com 5 de hemoglobina, em teoria, se você estiver dando para ele 2 concentrados de hemácia, você vai conseguir elevar em 2 pontos essa hemoglobina, deixando assim seu paciente com hemoglobina maior ou igual a 7, que é o nosso alvo terapêutico. Certo? Tranquilo? Então, em relação à anemia, você sabe manejar. Vamos manejar da seguinte forma. Temos que manter um HB maior ou igual a 7, ou para pacientes que têm cardiopatias ou idosos, uma hemoglobina maior ou igual a 9. Beleza? Tranquilo? Lucas, em relação a essa plaquetopenia, como é que eu vou fazer em relação a essa plaquetopenia? Em relação a essa plaquetopenia, essa diminuição das nossas plaquetas, a gente vai sempre avaliar as possíveis realizações de transfusões sanguíneas. A gente sempre vai avaliar a realização de transfusão sanguínea, beleza? Tranquilo? E como é que vai ser isso? A gente vai fazer uma unidade de plaqueta para cada 10 quilos do paciente. Decore sempre isso, esse parâmetro. Enquanto que a gente lembra que o concentrado de hemácia aumenta um ponto, a gente tem que lembrar que uma unidade de plaqueta deve ser feita para cada 10 quilos. Então, se o meu paciente tem 70 quilos, a gente tem que pensar em fazer 7 unidades de plaqueta para cada 10 quilos do paciente. Beleza? Tranquilo? Lucas, peguei um paciente. Esse paciente tem leucemia aguda. Não sei te especificar agora se é mieloide ou linfocítica. Isso agora eu não sei. Mas eu sei te dizer que ele tem menos de 10 mil plaquetas. Ele tem menos de 10 mil plaquetas. Menos de 10 mil plaquetas. Putz, é muito pouca plaqueta, né? Se ele sangrar, meu amigo, ele vai sangrar, a Deus dará, né? Então, a gente, nesse caso, que pacientes com menos de 10 mil plaquetas, a gente sempre faz o transfusão sanguínea. Faz a transfusão sanguínea. Nesse paciente que tem sempre menos de 10 mil plaquetas, sempre fazemos transfusão sanguínea. Em paciente que tem menos de 10 mil plaquetas, sempre fazemos transfusão sanguínea. Em pacientes que tem menos de 10 mil plaquetas, sempre fazemos transfusão sanguínea. Em pacientes que tem menos de 10 mil plaquetas, sempre fazemos transfusão sanguínea. Beleza? Tranquilo? Lucas, chegou pra mim um paciente, eu ouvi a historiazinha dele, eu ouvi meu preceptor falando por alto, e é um paciente bem interessante. Ele tem uma leucemia aguda, não sei especificar agora qual, mas eu olhei os exames por alto assim, e eu vi que ele tá com 20 mil, 19 mil plaquetas. E é um paciente que eu tenho que pensar, vou fazer essa transfusão ou não? Assim como em todo caso, a gente vai avaliar. Em pacientes com menos de 20 mil plaquetas, se o paciente estiver apresentando febre ou infecção, a gente vai fazer a transfusão. Se o paciente tem menos de 20 mil plaquetas e está apresentando febre ou infecção, vamos fazer a transfusão sanguínea. Então, paciente com menos de 20 mil plaquetas apresentando febre ou infecção, fazemos a transfusão sanguínea. Ah, Lucas, mas é um paciente que está aqui para mim, tratando, está fazendo a quimioterapia, é um paciente que está até com, não sei se você sabe, ele está com leucemia mieloide aguda. Ele é do subtipo M3, que você me explicou que é o subtipo, que se eu não me engano, promielocítico agudo. E quando a gente foi estudar um pouco mais a fundo, a gente encontrou na morfologia o tal dos bastonetes de Auer. Na citoquímica, a gente usou um corante, que é a mieloperoxidase. E na imunofenotipagem, a gente discou o telefone. Disca para a gente. CD34. 433, a gente tem todas as características que falam a favor de leucemia mieloide aguda, e é um paciente que está tranquilo, ele não está sentindo nada, ele tem 17 mil de plaquetas, ele está tranquilo, não tem febre, não tem infecção, então não é necessário você fazer a transfusão sanguínea, a transfusão de plaquetas, não é necessário fazer essa transfusão. Então, um paciente que tem menos de 20 mil plaquetas, mas não apresenta para você sinais de infecção ou febre, não é necessário fazer essa transfusão sanguínea no paciente. Beleza? Tranquilo? Lucas, mas agora eu tava aqui passando o olho, tava passando, rodando pela clínica médica, tem um paciente aqui que tá com leucemia aguda. Você acredita? Ele tá com leucemia aguda e eu peguei os exames dele para olhar por cima, ele tá com menos de 50 mil plaquetas. Menos de 50 mil plaquetas, mas é um paciente que tá tranquilo, Lucas, não tá com febre, não tá com nada, tá tranquilão. Faz transfusão sanguínea? No caso de pacientes com menos de 50 mil plaquetas, a gente apenas vai fazer transfusão sanguínea dessas plaquetas para ele se ele tiver sangramento ativo. Se o paciente tiver sangramento ativo, a gente faz essa hemotransfusão de plaquetas. Caso o paciente não tenha sangramento ativo, não faça hemotransfusão. O paciente não tem sangramento ativo, não faz hemotransfusão. Lucas, mas é um paciente com menos de 50 mil plaquetas, ele tá com 47 mil plaquetas, pra te falar a verdade. O número exato eu sei. E ele tá com febre. Eu faço a hemotransfusão? Não, não faremos a hemotransfusão. Em pacientes com menos de 50 mil plaquetas, a gente se ele só vai fazer a transfusão se ele tiver com sangramento ativo. Não importa se ele tá com febre ou com infecção. A gente vai fazer apenas a hemotransfusão se ele tiver com sangramento ativo. Então, 50 mil, se ele tiver com menor que 50 mil, se tiver com sangramento ativo. Menor que 20 mil, se tiver com febre ou infecção. Menor que 10 mil, sempre faremos a hemotransfusão, faremos essa reposição de plaquetas para o paciente. Sempre lembrando que uma unidade de plaqueta deve ser feita para cada quilo do paciente, beleza? Tranquilo? Então, menos de 10 mil, sempre transfusão. Menor que 20 mil, vamos fazer a transfusão se estiver com infecção ou com febre. Menos de 50 mil, a transfusão só vai ser feita se o paciente estiver apresentando um sangramento ativo. Se ele estiver com sangramento ativo, fazemos essa transfusão de plaquetas para ele. Beleza? Tranquilo? Então, a gente tem que dar esse suporte ao paciente, tratamento de suporte para evitar essa pancitopenia. Lembrando que a gente tem da doença a pancitopenia em si, e tratar a doença pode levar a pancitopenia. Então, a gente tem que balancear isso para resolver o paciente. Na anemia, a gente sempre tem que buscar manter um HB maior ou igual a 7 nos pacientes gerais. E nos pacientes cardiopatas ou idosos, a gente tem que buscar fazer uma HB maior ou igual a 9. Lembrando sempre que um concentrado de hemácia ofertado para o paciente é responsável por subir um ponto na hemoglobina. Já no risco de plaquetopenia, a gente tem que avaliar a transfusão. Se for menor que 50 mil plaquetas, mas o paciente está tranquilo, não tem sangramento ativo, não faça a transfusão. Se o paciente tem sangramento ativo e está com menos de 50 mil plaquetas, faça a transfusão. Se o paciente tem menos de 20 mil, menos de 20 mil plaquetas e não tem febre ou infecção, não preciso fazer a transfusão de plaquetas. Mas se ele apresenta febre ou infecção, é necessário fazer essa transfusão de plaquetas. E se o paciente tem menos de 10 mil plaquetas, sempre faremos essa transfusão de plaquetas para esse meu paciente. Beleza, tranquilo. Lucas, mas em relação à leucopenia, como é que vai ser? A gente vai entrar na Serasa da neutropenia febril, que eu quero abordar para você no episódio separado sobre esse assunto. Então, neutropenia febril vai ficar para o episódio seguinte, para a gente conversar com mais tempo essa abordagem. Beleza, tranquilo. Em relação a esse primeiro momento do tratamento das leucemias agudas, eu espero ter te ajudado. Muito obrigado pela sua atenção de sempre. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você receber todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo o nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o @consegue-me-explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente aí no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas. Deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E dá uma checada lá no Instagram, que hoje ainda deve estar saindo o flashcard relacionado a um dos assuntos que a gente aborda todo domingo aqui. Um beijo no seu coração. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e fui!